O estudo desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro analisou sedimentos de lagos e áreas alagadas no Parque Nacional do Itatiaia e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ambos localizados no Rio de Janeiro e sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Nas amostras foram encontrados 17 tipos de venenos, incluindo herbicidas, inseticidas, fungicidas e acaricidas. Os produtos mais frequentemente detectados foram o carbendazim e o carbaril. Já o clorpirifós foi o que apresentou as maiores concentrações e risco ecológico potencial. Esse inseticida, amplamente utilizado em lavouras, é apontado como altamente tóxico e relacionado a problemas neurológicos em fetos e crianças. Mas se esses lagos estão localizados em terrenos de altitude, dentro de áreas protegidas e intocadas, como esses produtos químicos foram parar lá? Cláudio Parente, um dos pesquisadores envolvidos, explica.
O que é mais interessante, né, e por isso é importante a gente discutir, levar para uma ampla discussão um resultado como esse, é essa capacidade dessas substâncias de percorrerem longas distâncias, né, através, elas podem percorrer basicamente de três formas. Sendo volatilizadas, tá? Então, em forma de gás, ou associadas a partículas, né? E partículas sólidas ou aerossóis, que são, né, pequenas gotículas. O que a gente mostra nesse trabalho é que os agrotóxicos, eles não respeitam fronteiras.
Para Alan Tigel, integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, embora o estudo se concentre nas áreas protegidas e intocadas, os estudos são um alerta para toda a população.
Esse estudo chama a atenção, né, para o aspecto da poluição ambiental e que, como mostra o estudo, não está restrita às áreas diretamente afetadas pelos agrotóxicos, o que também nos leva a crer que a saúde humana, né, e as pessoas também estão expostas a esses agrotóxicos em áreas muito distantes de onde o veneno é utilizado. Então, às vezes, quem está na cidade, né, quem está em lugares protegidos, pensa que o problema não está diretamente relacionado consigo. Esse estudo traz essa dimensão universal, né, do uso desses elementos químicos, né?
Os alertas foram dados. A pesquisa se soma a uma série de outros estudos científicos que comprovam a relação desses químicos com doenças graves como câncer e má formação fetal, além do grave impacto ambiental. Diante disso, fica a pergunta: o que estamos fazendo para enfrentar este problema? Para o pesquisador Cláudio Parente, são necessárias medidas estruturais.
Não há como evitar que moléculas, né, ou seja, substâncias químicas, viajem pela massa de ar e cheguem, né, a uma área de conservação. A única coisa que a gente pode fazer, de fato, inicialmente, fazer uma transição, né, na produção, no nosso modo de produção.
Alan Tigel vai na mesma direção, no entanto, destaca que pouco se tem avançado nessa pauta nos últimos 2 anos.
Não existe uma convivência possível, não existe um uso seguro possível, não existe usar um pouquinho, usar só quando precisa, né? Nada disso resolve o problema central, que é o modelo de produção, né? Que é essa forma em que o capitalismo se apropria, né, da produção agrícola, dos espaços rurais, e vai ao mesmo tempo, né, vai expulsando as comunidades, envenenando os locais e tornando, né, o campo um lugar inóspito de se viver e contaminado por tudo que é lado.
Alan Tigel destaca que uma das promessas ainda não cumpridas pelo governo federal sobre essa pauta é a atualização do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que existe desde 2012 e que ainda não teve o decreto assinado pelo presidente da República.
Nós tivemos no ano passado, se não perdi a conta, 6 adiamentos do orçamento do PRONARA, E aí tivemos no final do ano, né, no dia 3 de dezembro, um lançamento que não lançou. Então foi feito um seminário, foi feito tudo, mas o decreto mesmo não foi assinado. Nesse momento o decreto está pronto. Havia uma expectativa de um lançamento agora em março, também já não foi cumprido.
Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade afirmou que as medidas necessárias para a garantia de proteção desses territórios contra os efeitos do uso de agrotóxicos não estão relacionados diretamente à gestão dos parques. Envolvem a restrição ao uso de agrotóxicos e regulação das atividades industriais, de forma a reduzir a liberação desses poluentes na atmosfera. No comunicado, o ICMBio critica a aprovação da nova lei de agrotóxicos em 2023, que, segundo o órgão, facilitou a liberação de produtos tóxicos como os encontrados no estudo. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.